Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos chegando com o nosso Linha de Passe, o tradicional Linha de Passe de toda segunda-feira, para a gente falar um pouquinho sobre esses campeonatos estaduais, mas sobre um prisma aí que você vai gostar, viu? O peso deles, a importância, a relevância deles de cada um na vida desses clubes, porque Flamengo foi muito bem contra o Fluminense, Flamengo se destacou bem aí no Campeonato Carioca. Qual o peso disso para o Flamengo? São Paulo enfrentando algumas crises ali com relação ao treinador e tudo. Qual é o peso desse campeonato estadual de ter passado dificuldades ali contra o Ituano, que foi rebaixado, chegando à próxima fase, o Palmeiras, enfim, Fluminense? A gente vai dar uma geral aí sobre esses estaduais e o que eles estão representando para determinados clubes. Vamos para o intervalo rapidinho, daqui a pouco tem Calçade, tem Gian, tem Vitor Birner e, mais importante de tudo, tem você também. Já, já! De volta com o nosso Linha de Passe para falar dos estaduais. Mas vocês vão falar dos estaduais o quê? Como foram os jogos, classificação, pontuação, briga ali, cruzamento de fase de mata-mata. Vai passar um pouquinho por isso, mas principalmente a gente vai falar o que eles representam para determinados clubes, né? Final de semana aí tivemos alguns jogos importantes. Teve Fla-Flu, Flamengo fez talvez a sua melhor atuação aí sob o comando do Tite, desde que o Tite chegou. Foi um amasso ali para cima do Fluminense. Aí você tem o Vasco com dificuldades essa semana, você tem o São Paulo com dificuldades no Paulista, o Palmeiras fazendo aquele feijão com arroz bem gostoso que o Palmeiras sabe fazer e se dá muito bem com isso também. E a gente vai tentar avaliar um pouquinho o impacto dos estaduais para determinados clubes. Estamos aqui com o Paulo Calçade, com o Gian Oddi, também com o Vitor Birner, como eu disse, com você também, que é o mais importante de tudo. E, Gian, porque a gente estava discutindo a pauta hoje, estava falando com o Silvano, está faltando a cerejinha no bolo, né? Nessa pauta está faltando um detalhe ali. Aí veio a ideia do Gian, né? O que que esses estaduais estão representando o impacto dele na vida de determinados clubes. O Gian é muito bom para falar nisso, né, Gian? Porque o Gian fala dos estaduais. Um fã dos estaduais.
Mas que o Gian, né? É só o professor Calçado.
O Gian é de uma teoria que eu gosto muito, que a gente devia parar tudo até terminar os estaduais, férias, coletivas, sossegar, depois a gente voltava. Sim, imagina, né?
Não, mas então, sonho, né? Eu sou até menos radical, provavelmente, do que o Calçado, por exemplo. Eu não sou o cara que... Eu não desprezo as finais dos campeonatos estaduais, eu não desprezo o que vem daqui para frente.
Sim.
Basicamente. Ou que veio já nesse final de semana no Rio de Janeiro.
E agora é o momento mais importante.
Isso, eu acho que
clássicos,
sim.
Clássicos e mata-mata e fase mais aguda.
Porque agora você tem uma sequência de jogos que tem um valor, pode não ser o maior valor possível, mas tem um valor. Em geral, jogos que colocam frente a frente times de uma qualidade maior. Quer dizer, não são aqueles times de primeira... O que eu discuto muito é a primeira fase dos campeonatos estaduais, é o quanto aquilo vale pouco ou deveria valer pouco. Até este final de semana, acho que o que valeria é... Cara, quem está se ferrando com tudo que está acontecendo? É quem está se queimando, quem começa a correr risco de demissão... Porque as coisas são só ruins, elas só podem ser ruins. Ninguém vai se considerar apto a disputar o título brasileiro ou a Libertadores por aquilo que fez na fase de grupos do campeonato estadual. Mas técnicos podem ser demitidos por aquilo que fizeram na fase de grupos do estadual. Então, sim, até aqui era uma coisa. Daqui para frente, e acho que isso inclui o Fla-Flu, por exemplo, a gente passa a ter jogos que têm um valor. Não é o valor do Campeonato Brasileiro, não é o valor, mas são em geral, clássicos, na disputa de um título, com mata-mata e tudo mais. Então, acho que a gente começa já a avaliar, porque os próprios clubes passam a tratar de uma maneira diferente. Agora, você vai falar que porque o Flamengo amassou o Fluminense, porque amassou, e não era para ter sido 2, era para ter sido 4, 5. Ele está absolutamente preparado e pronto para enfrentar qualquer um. A gente não pode ainda afirmar isso. A gente está falando de um confronto especificamente contra o Fluminense, que é o campeão sul-americano, mas que não vive o seu melhor momento. Então, é claro
assim
que...
Como a temporada do Botafogo não foi pro buraco, porque o ano passado aconteceu a mesma coisa.
Perfeito, perfeito. E acho que nesse caso até tinha o Botafogo, por ter a Libertadores, por ter que disputar a Libertadores e focar mais na Libertadores do que no estadual, teve até um peso menor essa eliminação na fase de grupos. Agora, é óbvio que um jogo como Flamengo e Fluminense ser o que foi... significa alguma coisa. Né? A gente vai discutir o que significa, o quanto significa de mérito para um, quanto significa de demérito para outro.
A evolução do Tite ali notória,
é
né?
Isso,
do trabalho do Tite.
Sem dúvida tem. A gente sabe do potencial do Flamengo, esse a gente nunca discutiu. O potencial do Flamengo a gente nunca discutiu. O que a gente discute é o que o Flamengo faz e o que o Flamengo está fazendo. É muito cedo para falar que este jogo significa que o Flamengo vai entrar voando na Libertadores e principalmente no Campeonato Brasileiro. Mas 3 ou 4 jogos na sequência contra adversários desse nível, com esse tipo de atuação, eu acho que passa a significar muita coisa.
Sim, sim. Por exemplo, Calçade, eu tenho ouvido muito aqui, até dos companheiros aqui na redação. Hoje, por exemplo, eu ouvi o seguinte, ó, se esse é o Flamengo aí que ainda tem margem para melhorar, né? Se esse é o Flamengo aí, olha, principalmente brasileiro, pontos corridos, se for isso aí, vai ser muito complicado, porque complicado para os outros, não para o Flamengo. Outra coisa que se discute, esse Internacional aí no brasileiro. Nossa, só o que o Internacional está fazendo. Desafio mesmo, o Inter só teve até agora o Grêmio, né? O Campeonato Gaúcho é o clássico ali que dá algum balizamento de alguma coisa. Dá para a gente já tomar como ponto de partida para olhar um pouquinho para frente para a temporada o que, por exemplo, esses dois estão fazendo aí? Claro, daqui a pouco a gente abre para os outros também, mas dá para tomar como ponto de partida?
Eu acho o seguinte, que não dá... Boa noite, né? Fazer previsão no Brasil é uma roubada.
Todo ano a gente quebra a cara.
Me diga uma coisa, durante a Copa América, Pulgar, Arrascaeta e De La Cruz vão para as suas seleções?
Pode ser que o Vinha vá também, pode ser que o Varela vá, pode desmontar completamente.
Eu te pergunto, durante 9 jogos, podem ser 9 jogos, é o mesmo Flamengo? 6-3?
Não. O Internacional que eu citei também pode ser bem desfocado.
Então, cara, assim, fazer previsão aqui é impossível. Impossível. O que está acontecendo no Flamengo é algo, para mim, muito claro e óbvio e que precisava acontecer. Um treinador que conduzisse as coisas de uma forma mais suave, não é Vitor Pereira, não é Sampaoli, que até hoje passa 6 meses olhando para a pessoa e não dá um...
Bom dia.
E aí, tudo bem? Né? Isso não acontece. Tem gente que está esperando até hoje. Então, isso vai degradando, né? Ferrando o ambiente. Porque pode ser jogador, pode ser gente de comissão técnica. Então, tem uns malucos no mundo do futebol, você percebe neles um talento absurdo, mas a cabeça não ajuda. O São Paulo é um tipo desse. Sim. Então, aí vem o Tite, na boa, na paz, conversa, pau, bate um papo. Consistência, defesa tem que ser muito boa, porque ele, óbvio que ele está vendo um talento no time que transborda. Você pega um talento, um time transbordando talento, o que você faz? Se você conserta a defesa, se você coloca na cabeça, porque não é consertar. Consertar é convencer esses jogadores super renomados e ótimos jogadores que você joga para resumir o resumo do resumo do resumo do resumo do futebol. Você joga quando tem a bola e quando não tem a bola. Então você joga 87 minutos sem a bola e 3 com a bola no pé. E que você, se você vacilar nos 87, você pode fazer o que quiser nos 3, que você não vai ganhar jogo. A hora que você consegue fazer isso, você cria um nível de consistência, né? E de... Olha para o banco, quem sai do banco para resolver. Então, é óbvio que vai funcionar. Não funciona quando o ambiente está super complicado, está bagunçado. Quando tem alguém para apaziguar, falar as coisas funcionam desta forma, assim, e os caras cumprem, começa a existir algo que a gente está vendo. E você não vai ver aquela excentricidade de um, a loucura do outro. Isso o torcedor do Flamengo não vai ver. Se ele está atrás de loucura, não vai encontrar. Ele vai encontrar um time coeso, sólido, consistente, que ninguém... No futebol brasileiro, você pode carimbar o Palmeiras.
Sim.
Você pode... Talvez agora começar a olhar para o Flamengo e carimbar. Amigo, dos outros todos, incluindo o Fluminense, sim, não tem. Consistência nesse nível a gente não vai encontrar. Então, eu vejo que esse é o Flamengo de hoje. Fica difícil? Fica muito difícil para os outros. Porque é muita grana, muito jogador bom e um treinador que deixa as coisas mais tranquilas e tem uma outra relação com os jogadores. E quem não se enquadrar, o banquinho, tchau... E o torcedor, na hora que comprar essa ideia, porque é o seguinte, não vai ver 8-0. Vai ver, talvez, ter, no lugar dos 8, 3.
Isso.
4.
E também acho que começa,
mas funciona.
É um Flamengo que começa a temporada com. Como é que eu posso chamar? O alerta da temporada passada.
Isso aí é.
Porque,
entra com 2023 ali
mesmo,
no vídeo.
Acho que eu mesmo estou no time dos que achavam que, cara, o Flamengo com esse nível de jogador, com esse nível de possibilidade de substituição, Eu imaginava que as coisas iriam meio que na inércia para alguns campeonatos, em algumas competições, como inclusive chegou a acontecer.
Em alguns momentos, sim.
Mas uma temporada como a temporada passada, em que o Flamengo incrivelmente não ganha absolutamente nada, o que parecia completamente impossível, acho que para qualquer um de nós, talvez faça com que o time também comece a temporada com uma outra ideia, com uma outra visão, com outro espírito.
Antes do Miriam, só para... se não esquecer, assim, o domingo aqui marcou o quê? É o final da etapa de classificação, agora começa para valer o negócio.
Do Paulista, né? Porque no Paulista. Carioca já está no mata-mata,
tá,
Mineiro,
e outros estados
Gaúcho.
Variam um pouquinho, mas usando aqui que é o maior estadual e o mais profissional, é o seguinte, usando este domingo como a data, assim, a quantidade de desempregados que o domingo produziu,
opa,
gente sem emprego, gente do futebol que está sem emprego e não sabe o que vai ser o resto do ano, gente que trabalha em times que encerraram, fecharam suas portas e vão voltar em 2025, no Brasil todo. Porque quando a gente fala futebol, eu não vou olhar só para Corinthians, Palmeiras, Inter, Flamengo, sim, Vasco, sim. Tal. A gente está olhando para o futebol brasileiro.
Não chegamos na metade de março, não vale lembrar disso.
Então nós produzimos, neste final de semana, usando ele como um marco, uma quantidade de milhares de desempregados no país. Numa outra categoria profissional, as coisas estariam bem feias hoje se você chegasse numa segunda-feira, tivesse 10 mil demissões em São Bernardo, no ABC Paulista, as fábricas de automóveis fechassem as portas, todo mundo na rua. O mundo ia parar. No caso do futebol, isso é muito bem aceito, porque futebol é tratado como uma coisinha menor, né? Os empregos do futebol não são importantes, lamento profundamente. Eles alimentam as mesmas bocas que indústria automobilística, qualquer indústria. Sim. Só para ficar o registro, porque isso não importa. Então, quando a gente fala dos estaduais, sim, eles, estadual é para quem precisa. Quem não precisa, segue um outro caminho. Como a gente põe todo mundo no mesmo lugar, hoje nós temos os desempregados no futebol brasileiro. E gente que ganha salário mínimo, tá? Não,
sim,
a gente
sim,
ganha.
Estou
falando de desempregados de 100 mil, 200, 300 mil reais. Mas essas pessoas não importam para o sistema. E o sistema aceita. Aí fica essa coisinha, estadual legal, estadual não sei o quê. Eu olho para os desempregados.
Para eles é fundamental.
Para mim, nesse momento, é hora que a gente tem que rediscutir. Mas aqui, tanto faz.
Ano que vem vai ser a mesma coisa.
A mesma coisa.
Tudo bem, Berner?
Tudo bem, William. Boa noite a você, Jean, professor Calçado, aos fãs, do esporte. Eu acho, eu vou repetir o que disse, minha expectativa para o Flamengo é muito alta.
Sempre
eu concordo
foi.
Com o Jean. Não dá para garantir que o time vá jogar nesse nível. Eu acho que a margem de evolução ainda é bem grande.
Sim.
Bem grande. E isso é assustador. Mas para quem não gosta do Flamengo, eu lamento que o Tite e o Flamengo tenham se encontrado. Para quem não gosta do Flamengo.
Como é que é a frase lá do Tite do Flamengo, que alguém lá na redação falou para você?
Essa, para quem não gosta.
Mesmo, lamento.
Para quem não gosta do Flamengo.
A conjunção perfeita, né?
Tite e Flamengo. Lamento que Tite e Flamengo se encontraram, porque você tem o melhor técnico brasileiro,
sim,
o técnico com mais capacidade de condução de elencos, de administração de elencos, e aí o Calçade falava sobre um jeito suave de gerenciar o dia a dia do futebol, bem diferente dos antecessores.
Isso não quer dizer sem autoridade.
Não, ao contrário, você ganha autoridade, sim, pelo respeito.
Exatamente.
Não pela imposição, pelo grito, pela força. Principalmente quando você lida com pessoas muito bem remuneradas, pessoas que ganham centenas e milhares de reais, essas pessoas quase sempre estão menos dispostas a serem maltratadas, porque elas têm mercado, elas podem sair dali.
Sim.
Né? E aí o Tite, sabendo conduzir os jogadores, entendendo como os jogadores devem atuar, privilegiando quem está jogando melhor dentro da ideia de jogo do técnico, que é adaptada às características dos jogadores. E principalmente com o trunfo que o Tite tem. O Jean citou a temporada passada, e eu assino embaixo. Eu vou agregar um trunfo. Eleição no Flamengo no final do ano. A direção tende a atrapalhar menos ou a ajudar mais, não sei como vai ser cada coisa no final do ano, porque ela também depende do Tite para a reeleição. Porque o Flamengo, politicamente, para o atual grupo, que é muito forte dentro do clube de gestão, ele não pode passar mais uma temporada sem grandes títulos. E mais do que isso, o grupo traz o Tite, consegue trazer o Tite ano passado para entender o que acontecia lá dentro, porque o Flamengo é um grupo complicado. Sempre teve, há muito tempo tem, o melhor elenco de longe, com mais potencial. Mas esse elenco sempre tinha um problema, sempre acontece alguma coisa fora de campo, dentro do campo, e o jogador reclama, e o diretor briga com não sei quem, e etc. Quando você traz o Tite, você aumenta muito a chance de você conseguir gerenciar o futebol em paz. Né? E eu acho que esse jogo, em que o time do Flamengo consegue matar todas as virtudes que o time do Diniz tem, porque ganhar por 2 gols do Fluminense, um time do nível do Flamengo, não é uma coisa espetacular. Impedir que o Fluminense acerte uma bola no gol, empurrar o
Fluminense... Não sofrer gol do Fluminense,
a saída,
né,
de bola do Fluminense é uma das coisas que o time faz melhor, né? Ou pelo menos em alguns momentos consegue fazer muito bem feito em vários jogos. O Flamengo não permitiu. E quando não tinha o André, trouxe o Renato Augusto para trás. Compromete a marcação. Se você estiver à frente, talvez comprometa a recomposição. Mas a saída de bola? Vai questionar o toque e a inteligência do Renato Augusto? E o Tite conseguiu enxergar tudo isso, passar para os jogadores num tempo de trabalho muito mais curto que o do Diniz. Sim. Vale lembrar isso. Foi o 26º jogo do Tite no comando do Flamengo. E eu acho que isso é uma coisa assustadora para quem torce contra o Flamengo.
Mas ele é o cara que melhor ajeitou a casa até agora? O tempo é curto.
É que é cedo para garantir.
Sim, porque assim, senão a gente
dá indícios de que sim.
Muito rápido todas as avaliações.
Mas os indícios são que isso vai acontecer.
Eu sei, mas é que assim...
Mas tem que esperar acontecer.
Aí eu me pergunto o que o jogo também diz sobre o Fluminense.
Sim.
Porque o que foi o Fluminense na Recopa? O que a gente viu do Fluminense na disputa de 2 jogos que valiam taça? Foi um Fluminense muito aquém do Fluminense que a gente viu nos melhores momentos da temporada passada. Então, assim, que o Flamengo, chegando em, sei lá, 70% do seu potencial, se torna automaticamente o grande favorito a ganhar tudo no Brasil, eu acho que não se discute. Que o Flamengo deu um banho no Fluminense e praticamente carimbou sua vaga para a decisão, também acho que não se discute. E digo isso até por aquilo que eu falei, que para o Flamengo... considerando, para quem considera o Fluminense o principal rival do Flamengo hoje no Rio, do ponto de vista técnico, era mais legal jogar na semifinal mesmo, porque você tem a vantagem, sim, inclusive... Sim. Então, assim, o Fluminense meter 3 no Flamengo...
Muito difícil, hein?
Nesse
se,
muito
se a gente difícil. Se basear pelo que a gente viu ontem, é claro que pode acontecer.
Futebol... É mais fácil o Flamengo ganhar de novo do que o Fluminense fazer 3.
Exatamente. Ninguém imaginava a final do Campeonato Carioca. Muita gente vai lembrar da final do Campeonato Carioca do ano passado, mas não é o normal.
Mas aquilo era outro contexto, né? Outra situação.
E o primeiro jogo não tinha sido o que foi o jogo de ontem. Então, assim, foi uma partida espetacular do Flamengo. O Flamengo tem o maior potencial de todos, sem dúvida nenhuma. O Tite é um grande treinador. Isso tudo acho que é ponto que não se discute. Agora, o quanto o jogo de ontem significa sobre a temporada, e aí olhando para o que o Fluminense também não fez nessa temporada até aqui, para o que não fez na Recopa, eu acho que para isso a gente vai precisar esperar.
Jean, eu concordo contigo, a gente tem que esperar. Não dá para garantir nada. Mas o jogo de ontem, ele tem uma coisa que para mim é muito emblemática. O jogo de sábado é uma coisa que é muito emblemática.
É verdade, estamos falando... Eu
também fui nessa de ontem que eu parei e pensei, mas peraí, foi sábado.
Ele, em campo, traduz tudo, mostra tudo que o Tite fala que quer nas entrevistas. Quando ele fala sobre equilíbrio, força de marcação, capacidade de construção, variação de jogadas, porque o time cria muito por dentro, cria pelos lados. E quando um time consegue reproduzir de maneira tão assintosa o que o seu técnico... que é um cara enorme, que é um cara que conhece muito futebol, e eu acho que a seleção brasileira serve também para mostrar isso, porque o Tite fazia as coisas da seleção brasileira parecerem mais fáceis do que realmente eram. E aí passou, as pessoas passaram a exigir do Tite algo a mais que era só a Copa do Mundo. Então não bastava você sair da Copa do Mundo tomando um chute no gol contra 3 seleções europeias, numa bola que desvia, numa movimentação atípica do jogador, que o treinador não queria, que é uma coisa que pertence ao jogo de futebol. Jogo tem sorte, tem azar, tem circunstâncias inesperadas. O Tite fez na seleção brasileira as coisas parecerem mais fáceis do que eram. E não vai ser nada estranho se com o dia a dia no Flamengo ele consiga fazer a mesma coisa. É óbvio que a gente tem que esperar para saber se ele vai conseguir. Mas eu acho, eu posso estar muito errado, que o que a gente viu no sábado não vai se reproduzir em todos os jogos, mas é um indício muito forte de que as coisas estão extremamente bem encaminhadas.
É um melhor casamento do que os anteriores do Flamengo. Todos os treinadores...
Não, sem dúvida. O perfil do treinador é completamente diferente dos outros. Vitor Pereira, de Sampaoli, principalmente os dois, os que dois, marcaram negativamente o ano passado.
E as coisas aí mudam. Muda o ambiente. Quando muda o ambiente, você tira o melhor do que pode de cada um e as coisas vão funcionar. É, e aí, olhando para o jogo, eu, assim, qual foi o detalhe que eu fui... Para onde eu fui olhar? Martinelli, Ganso, Pulgar e De La Cruz. Assim, tem uma diferença...
Antes de rolar. O Flamengo passou assim, por cima.
Tem uma diferença muito grande. Por tudo. De mobilidade, de não é o meio de campo titular do Fluminense, não é. É, aí é o jogo pro... Tem um lado legal que é, noutras épocas, a gente viria times com 4 jogadores de marcação no meio de campo num evento como esse. O Fluminense diz, não quer nem saber. Ele vai pro jogo dele. Mas a diferença é muito grande. O embate no meio de campo é um embate que é, o Arrascaeta tem mais mobilidade do que o Paulo Henrique Ganso e a De La Cruz e Pulgar vão filtrar mais e vão também articular mais do que o Martinelli e o Renato Augusto. Ali já vi ali uma diferença muito grande entre as equipes. Estou falando num detalhe do jogo. A gente estava falando do geral, né? Do geral que é o time com o maior orçamento, o melhor elenco e as coisas pacificadas com autoridade. Isso não quer dizer que os jogadores estão mandando no Tite. Mas é muito mais fácil de lidar do que o São Paulo ficava lá bufando para um lado, para o outro.
A gente estava discutindo uma coisa aqui, Calçado, no sábado à noite, depois do jogo, que assim, todos aqueles questionamentos, de novo, a gente sempre colocando, é cedo. Mas todos aqueles questionamentos...
Lembramos de vários no sábado.
Lembramos de vários, né?
Ah, Pulgar não é jogador pro Flamengo.
Pulgar
não é
jogador pro
Flamengo. Varela não pode ser útil.
Esse Cebolinha não dá certo. Tem que ser o Gabigol.
Como Pedro e Gabigol tem que jogar junto. O Gabigol não estava no banco, mas...
Todos esses questionamentos e toda e uma certa gritaria com alguns assuntos...
Já evaporaram.
Neste momento foram, assim, evaporados. Durante, né? Foi um processo, como diz o Tite, são processos, né? É um processo...
Com razão evaporaram. Dura,
evaporaram. Não tem mais aquela grita. Claro, os resultados estão acontecendo, o time jogou maravilhosamente bem contra o Fluminense, mas aos pouquinhos ele foi colocando essas peças do jeito que ele queria, mesmo em meio a gritaria, questionamento, então ele foi lá e tal. E a gente olha um time e você não questiona mais determinadas
decisões
dele.
Gostei da tua palavra, gritaria, porque ela resume o futebol brasileiro. É? A gente gosta mais da gritaria do que do jogo. É? Você quer ver um exemplo? Não tem convocação de seleção brasileira. A gritaria é mais importante do que as escolhas. E as escolhas do Birner, ele teria uma lista de 23 ou 26, eu teria outra, o Jean outra, você outra, e aí vai ficar um gritando com o outro porque não bate a lista. É um negócio, é conversa de doido. Mas a gritaria é o futebol brasileiro. Como tem a gritaria do só tem um campeão, só um vai ganhar, e não importa o que o segundo fez, de onde ele veio, se ele fez muito mais do que se esperava, vai ter gritaria em cima dele. E isso gera essa instabilidade, essa loucura, o tempo todo. Quer dizer, tentar permanecer um pouco, ter um pouco de equilíbrio, palavra que o Tite gosta, no meio dessa gritaria toda é a coisa mais difícil que tem. Né? Mas o Flamengo, no ano passado, não ganhou porque faltou deixou de ganhar porque faltou jogador. Né? A sequência de fracasso.
Foi tudo,
né?
Que. Não faltou jogador. Não,
e a quantidade.
Exatamente.
Porque a gente está falando assim, não é que nós estamos falando. Deixando torneios menores de lado e tratando exclusivamente que o Flamengo não ganhou o Brasileiro, Copa do Brasil ou Libertadores da América. Não, ele não ganhou nada. E isso começou lá em janeiro.
Sim.
E foi um atrás do outro. Tá. Você fala, não, é impossível.
Briga no vestiário, é briga no treino.
Briga no vestiário, briga no cartola, briga dentro. É. Aí, num ambiente desse, às vezes as coisas não funcionam.
Não engraçado que às vezes funcionam,
mas aí
serve de escudo, né?
Aí é exceção.
É isso, que é exceção à regra.
Aquela, eu não quero fulano para casar com a minha filha.
Como o futebol brasileiro é muito aleatório, bobagens, ele permite, né? Que esse tipo de coisa funcione às vezes.
Mas, hoje em dia, menos.
Menos, mas
onde, ainda... Quando o jogo era mais individualizado,
O torcedor, claro, o torcedor não tem que gostar disso. Mas isso serve para mostrar que você precisa do mínimo para as coisas darem certo. O mínimo de harmonia, o mínimo de organização, o mínimo assim, de entendimento entre as pessoas. E não havia organização, entendimento entre as pessoas. E você não produz tecnicamente.
Tem uma coisa que funciona.
Com o Arrascaeta, com o Gabigol, com o Pedro, com o Luiz Araújo, com o Bruno Henrique, com o Cebolinha. Está todo mundo lá.
Sabe que tem várias maneiras de você gerenciar empresas. Tem jeito de você gerenciar por conflito. Que a empresa fica estimulando o conflito o tempo inteiro entre os funcionários para que eles compitam entre eles.
Jeito mourinista, Zé Mourinho, a coisa.
Só que isso dura menos, né? a produtividade, ou você vai ter que trocar de funcionários mais vezes. Quem trabalha no ambiente onde você gosta de ir, onde você tem boas relações, onde você consegue, além de executar a sua profissão, você consegue se divertir, eu acredito que trabalha melhor.
Sem dúvida nenhuma.
Quando você fala
dúvida.
De futebol, onde você exige um jogo coletivo, dia a dia, dorme no hotel junto, convive, janta junto, fica longe da família, essa questão do ambiente, ela é ainda mais importante. Porque no tempo em que, ah, não quero para casar com minha filha, ah, que o jogador saía à noite para não sei o quê, né, e dava o balão ali na concentração e tal, e ah, que bonito, não sei o quê. Acabou. Não dá para jogar assim mais. Hoje, vou pegar um cara que não bebia, mas gostava da noite. Romário, fala isso abertamente, tomava água. É, para jogar no nível daquele jogou naquela época, e óbvio que ele conseguiria, ele ia precisar ter alguns comportamentos diferentes.
Claro, mudou completamente.
O que ele teve, porque é outro jogo.
Esse é o melhor parceiro para a noite, né, Bíblia? Porque pelo menos vai ter alguém para anotar.
Vai ter alguém para dirigir.
Para casa,
vai dirigir, não vai precisar chamar o Uber.
Se fosse o Jean, ia ser complicado. Não, tá.
Eu vou passar aqui para o Jean. Essa pergunta que está no GC é uma oportunidade de a gente abrir um pouquinho para os outros também, né? Que a gente está falando aqui do Flamengo e tal, porque, claro, chamou muita atenção o futebol apresentado no sábado à noite, o jogo contra o Fluminense e tal. É, mediante o que a gente viu até agora, assim, tem alguém se candidatando a essa possibilidade aí fortemente?
Então, eu acho que assim, quando a gente avalia quem pode fazer frente ao Flamengo, a gente não, eu pelo menos, eu não avalio o que fizeram na fase de grupos do estadual. Eu avalio muito o que esses times fizeram na temporada passada, que a gente sabe que eles podem ou não fazer. E, claro, em alguns casos, o mercado. Então, a gente olha para o Inter, por exemplo, e o Inter, a gente tem um olhar especial para o Internacional.
A expectativa é grande, viu?
O Inter talvez não tivesse nesses três nomes que a gente colocou ali em cima, nesses três times que a gente colocou ali em cima na temporada passada. No começo da temporada passada.
No final, a gente ficou com aquele gostinho de quero mais, né, do Inter, né?
Exato.
No final da temporada.
Mas sem Libertadores nesse ano, com o time que está montando, com um bom treinador.
Então, aí.
Olhar com carinho para o Inter.
É evidente que a gente tem razões de todos. É claro que o Palmeiras parece ser o time mais sólido, a equipe mais bem dirigida, mais bem montada, com a estrutura mais bem feita e tudo mais. Então, assim. É óbvio que o Palmeiras parte desse lado positivo, mas eu vejo o Palmeiras... Você vai comparar os atacantes do Flamengo, do Atlético, do Inter com os do Palmeiras, você vai perceber que existe... E aí tem, acho que
o Palmeiras sem Endrick, né, depois?
Então,
se contratar alguém, obviamente a gente muda de opinião.
Eu sempre digo isso, eu considero o Endrick ou o Dudu, tá? Porque é o Endrick até o meio do ano e o Dudu do meio do ano para frente. Um Dudu que a gente não sabe em que nível vai voltar a jogar, pelo menos no começo. Então, eu entendo que o elenco do Palmeiras é forte, o seu treinador, acho que a gente não precisa falar muita coisa, embora no país da gritaria a gente já esteja ouvindo. É inacreditável a quantidade de torcedores do Palmeiras cornetando o seu treinador, cornetando o Rony, cornetando caras que entregaram e que entregam tanto para o time.
Sim.
É uma maluquice, mas é o país da gritaria, como disse o Calçade.
Então, é que assim, ganha pouco.
Faz parte do show.
Exato, é que ganha pouco.
Show do futebol.
Então, assim, o Palmeiras tem muita força, acho que tem uma carência aí, que é essa carência ofensiva, e atacantes de nível fazem a diferença, como a gente já viu no Atlético, e o Atlético tem uma dupla que vou te falar, talvez o...
Concordo.
O próprio Flamengo, a gente não sabe se vai ter uma... É que o Flamengo tem tantas opções que um não funciona, o outro não funciona. Mesmo que um ou dois ou três não funcionem, você ainda tem dois ou três para formar um ataque de altíssimo nível para rivalizar com essa dupla de ataque do Atlético, que é num nível altíssimo. O Internacional, com as duas contratações feitas dos atacantes estrangeiros que se juntam ao Ener Valencia, a gente não sabe o que vai dar. Toda contratação tem o seu risco, mas é também um elenco muito forte, com uma possibilidade muito grande. E aí eu acho que assim...
Lembrando que o Inter chegou a ser líder do Campeonato Brasileiro com o Coudet, com o Thiago Galhardo, centroavante.
Quando
o Coudet saiu.
Exato.
Então não despreze o trabalho do Coudet.
E não vamos tirar da lista também, embora não esteja jogando no nível que a gente já viu o Fluminense.
Então, e aí que eu ia falar.
Para os pontos corridos?
E a gente pôs três ali, mas o Fluminense contratou para poder jogar os pontos corridos
ele
também.
Fez...
Na hora que ele contrata os veteranos para substituir
desprezar
veteranos...
Desprezar não dá para desprezar.
Eu acho que assim, teoricamente, o Fluminense deveria ter mais condições de fazer uma boa temporada do que fez na passada. E a passada ele foi campeão sul-americano. O próprio São Paulo, que tem um elenco muito bom hoje. Tem um elenco muito bom.
É um bom elenco.
Aí, beleza, a gente vai pegar o Campeonato Paulista, que ele jogou em baixo nível. Foi em baixo nível. Foi o São Paulo que conseguiu quebrar o tabu contra o Corinthians, que conseguiu ganhar a Supercopa, mas que faz um campeonato ruim. Tanto que quase foi eliminado num jogo contra um time rebaixado. Mas eu não descarto. Eu não descarto.
É que a impressão que dá, Jean, pra mim é que assim, o São Paulo...
Não, não descarto ele brigar lá na frente.
Na Copa
ele
do Brasil.
Ele tá na briga do...
O São Paulo não fosse
corrido. Mata-mata, Libertadores.
Sim, seria muito legal se a gente conseguisse olhar pro futebol brasileiro hoje e fazer uma mínima projeção. Não é uma coisa muito apurada, mínima.
É que assim, você tá falando de Copa América, mas tem janela de transferências no meio do ano, sim, depois de novo. Tem uma série de percalços aí no meio do caminho.
O Flamengo não perde jogador, só se quiser.
Não, o Flamengo vai perder pra Copa América.
Pra Copa América.
Isso não, é fato. Pra janela de transferências.
Cara, também acho que não.
O Inter hoje.
Só lembrando, a Copa América o Inter também não grosso perde. Modo, um quarto do Campeonato Brasileiro.
Pode ser
muito bom. Se o Flamengo, são nove jogos, é quase um quarto do Campeonato Brasileiro. Então, se o Flamengo perde todos os caras que o Calçado citou... isso tem um baque. Isso é
básico. Eu acho que a diretoria do Flamengo deveria entrar na justiça e não jogar.
Isso é o básico. Até porque quem tem muito estrangeiro, você não pode olhar para o futebol brasileiro, os estrangeiros são colocados aqui. Não, mas eu acho que não devia, porque é o seguinte, porque não fez...
todos deviam se juntar para não ter jogo.
Não fez nada para mudar essa situação.
Exatamente.
Aí chega na hora, descobri que vai ter uma pausa, vai entrar
nove jogos.
Descobri que nove jogos. Convocado.
Não. Nove jogos.
São nove jogos, é muita
pode
coisa.
Pode ser até nove jogos, né? Você pode imaginar que tem 38 rodadas, dá quase um quarto. Mas, seguinte, se estivesse lá brigando para mudar o futebol brasileiro, tal, não fazem nada. Aí chega no momento da convocação, vão chiar.
Isso é oportunismo.
Aí, exatamente.
Não, e aí você espera para ver o quanto você é ou não prejudicado.
E se você for menos, você vai querer...
Porque se for o outro prejudicado, beleza. Se eu for o prejudicado, eu vou entrar na justiça e melar o campeonato.
Não, perfeito. Eu entendo o que você quer dizer, mas eu acho que essa é uma visão, se a gente olhar apenas para os dirigentes. Quando você olha para o torcedor, é um absurdo.
Não, mas o torcedor, ele é a forma de pressionar o cartola dele.
Para
não fazer M e fazer a coisa direitinho.
Né? Porque o torcedor... O torcedor pressiona o cartola na hora que não ganha título. É isso.
Ele não tem noção por que não ganha o título. O que constitui essa temporada ruim? Ele precisa aprender a olhar para isso. Né? São essas decisões dos seus cartolas. Não é só não contratar. É fazer esse tipo de coisa. Permitir que Poxa, como é que pode parar um campeonato? Quer dizer, a gente ou muda o calendário, porque eu
essencial.
Eu defendo isso há séculos. Por quê? Por janela de transferência e porque nós somos submetidos, você pode não querer, não acreditar e não gostar do calendário europeu. Você não precisa aceitá-lo. Só que é o seguinte, a banda toca aqui em função daquele calendário lá.
Sim.
Os caras contratam com função do calendário deles, e as competições são feitas, inclusive na América do Sul, respeitando aquele calendário.
Sim.
Então não reclame quando esse calendário ferrar a vida.
É, não é uma questão de gostar ou não gostar, é uma questão do que é mais prático e do que não é.
A banda toca desse jeito.
Concordo.
Né? E depois vem Copa do Mundo, e vem Brasileiro, e vem tudo. E Copa América, que se abre uma gaveta, sai uma Copa América.
Uma Copa América, impressionante.
Uma Copa América, né?
Ou figurinha repetida, essa. Pelo amor de Deus.
Aí chega uma hora, vai ter Jogos Olímpicos, daí vão querer convocar também, os clubes vão chiar.
Então, aí tem a seleção sub-20 fazendo alguns amistosos, não sei de onde e tal, e tira essas coisas da cartola.
E eu
só queria lembrar do Inter. Eu acho que o Inter, nesse contexto aí, no ideal, né? No ideal, acho que tem um elenco para fazer o time funcionar bem.
Sim.
Com trocas.
E um treinador também capaz.
Exatamente. Eu estou curioso para ver como é que o Inter vai administrar isso. Porque o foco do Inter, eu acho que o Inter... Chato falar isso, né? Mas, infelizmente, o futebol funciona assim. Você tem que jogar competições no lixo. Mas o Inter voltado para o Brasileirão...
E o ano passado o Inter fez a escolha pela Libertadores. Quase deu certo. É bom lembrar que 180 minutos, se a gente contar, foi melhor que o Fluminense. 180.
Uma atuação atípica do Valência.
Exato. Muito atípica. E aí acabou... Quando ele olhou para o brasileiro, estava tarde demais. E até começou a brigar na parte de baixo ali, mas acabou saindo. O Jean citou aqui o São Paulo... E você falou, não sei, não bota muita fé, não acredito muito.
Não acredito.
Um G4, nem ir no mata-mata. Porque a impressão que eu tenho, Bernardo, é que assim, começou o ano para o São Paulo com o Carpini, assim, peraí, a gente tem dois objetivos aqui para sustentar o Carpini. né? Para dar aquela carimbada e falar, tá vendo?
É impressionante como o crédito durou pouco,
muito
né?
Muito pouco, muito pouco.
Agora começou a gritaria.
Cara, é uma loucura, assim, uma Supercopa, porque o tabu quebrado, agora tá garantido. Isso. 6 meses de tranquilidade. Então,
sossegado, porque é uma coisa que nenhum técnico
não
fez.
Durou 2 semanas.
Ganhou a Supercopa lá do Palmeiras e tal.
Eu fico pensando se eu devo falar.
Os caras olharam e falaram, pô, tem o Paulista aqui ainda, mas fala, deve.
Porque parece que é menosprezo, mas não é.
Não, mas fala,
é. Eu tenho que avaliar friamente o desempenho do São Paulo.
Tudo bem.
Contra o Palmeiras. Um jogo muito de início de temporada ainda.
Tá.
Um jogo muito igual, com o Palmeiras um pouquinho melhor.
Na Supercopa.
São Paulo, na Supercopa.
Tá.
Na Supercopa. E uma vitória nos pênaltis. Mérito, ganhou. E o jogo em Itaquera, um jogo em que o São Paulo foi bem melhor no primeiro tempo. Conseguiu abrir a vantagem e foi bem inconsistente contra o pior Corinthians que a gente viu no ano. No segundo tempo.
Tomou um sufoco no final do sub-20 do Corinthians.
Exatamente. Exatamente. Mais uma vez,
gol, né?
Com aí, constante problema do São Paulo, sofrendo com a jogada aérea. O Ituano tinha feito 3 gols, se não me engano, ontem. Até ontem, dois
contra o São Paulo foi
em
11
jogos. Conseguiu fazer 2.
Tinha ganho um jogo só, justamente do
Conseguiu fazer 2 no São Paulo e no momento em que o São Paulo ainda tem uma proposta de fazer um jogo mais defensivo a partir de um certo momento. É, algumas trocas do jogo de ontem para mim são incompreensíveis. E eu não entendo a fala do Carpini quando ele diz que coloca o Rames e o Rafinha, mas falo isso principalmente do Rames para ter mais controle do jogo num gramado pesado onde a bola não rola. Eu não consigo entender. Se você fala assim, ó, o gramado tá bom, o time vai ter a posse de bola e vai dosar o jogo a partir da posse de bola, o Rames vai distribuir, eu falo perfeito. Não era o caso de ontem.
Porque o mesmo argumento pro Ferreirinha não serviu, né?
Eu acho que para você ter controle do jogo passa muito pela sua capacidade de manter a bola e de retomar a bola. Ontem, quando ele faz essa mudança, é óbvio que o São Paulo tem mais dificuldade de retomar a bola mais à frente e que a bola podia frequentar mais o campo de defesa do São Paulo e aí podia acontecer um cruzamento, um chute de entrada da área, a bola desviar em alguém, como aconteceu. Podia não ter acontecido, mas aconteceu porque as chances para isso acontecerem aumentaram. Né? E aí o São Paulo dependeu mais uma vez do Juan, que muita gente não gosta, que é um jogador batalhador, eu respeito muito.
Mas ontem
muito.
Ele foi bem.
Ah, não, ele foi ontem. O Juan, até
ontem ele foi bem.
O criticado...
Bola na trave, o pênalti foi em cima dele, deu passe para
o
Ferreirinha.
O criticado é o Juan. Deu ontem, você falou, a bola na trave, um passe para o Ferreirinha, sofreu um pênalti. Isso. E é o cara que faz a jogada junto com o David, que tira o Palmeiras da Copa do Brasil.
Isso.
Enquanto isso, o... De alta expectativa e elogiado o Rames porque dá um tapa pro lado, olhando pro outro lado.
Exatamente.
Aí você tá danificando o coletivo do time. É uma maluquice.
Isso é o futebol brasileiro.
Tudo bem, faz parte do show.
O cara faz ali uma embaixadinha. O cara faz uma. Você pega um menino de 12 anos, ele faz embaixadinha 5 minutos. Faz, joga, hein? Esse cara joga, hein? Ele só fez a embaixadinha.
É verdade.
Você não sabe ele no campo, como é que ele vai interagir com os moleques, com os outros companheiros, se ele vai correr, se não vai correr, se vai ficar parado, se ele sabe chutar, se ele não sabe, se ele sabe passar, mas ele fez a embaixadinha.
Tinha aquele campeonato disso, né?
Que agora...
Freestyle. Nada me irritava mais do que esse
campeonato. Não, vale isso.
Pra quem gosta, vale. Eu não
sou isso, pra quem gosta.
Eu odeio malabarismo, cara. Eu também. Mas eu vou no circo.
Só pra voltar. Quando você olha os trabalhos dos técnicos dos times.
O cara dá uma lambreta na linha, na lateral,
sai também. Né? Streetball lá.
Dos 12, 13 grandes, eu vou colocar o Atlético Paranaense junto.
Tá.
Né? Acabou de começar o trabalho do Cuca, não vou nem tentar avaliar. Você olha para os times do Rio de Janeiro, né, e você vê ali o Ramon com muitos problemas de elenco, né, o jogo do Vasco, com todo respeito. Eu sabia que ia ser difícil, mas parecia uma pelada, porque não tinha meio campo, né? Perde a bola, para, recupera, vai para outro lado, pera, cria uma chance de gol aqui, cria uma chance de gol ali, né? E os times completamente abertos, uma loucura enorme, mas um time mentalmente muito forte, a partir do Ramon, que tem um grande feito, que foi salvar o Vasco do rebaixamento, estava numa situação desesperadora ontem. O Tite, promissor. Botafogo não tem técnico, mas está jogando bem. Está consistente. O Fluminense tem um técnico, tem uma ideia de jogo, e o Fluminense tem uma temporada ali para ser bem trabalhada.
Tudo bem, continua.
Você olha em Minas, tem alguma dúvida sobre o trabalho no Cruzeiro? Né? O Filipão é aquilo. Tem um bom elenco, a gente já sabe. E você olha para São Paulo, você vê o Corinthians com um trabalho que tende a crescer. Não é a tendência de montar um time campeão, nem nada disso, mas vamos ver como o time lida com as pressões do brasileiro. Você olha o Carilli montando um time para subir.
Sim.
É o objetivo do Santos, cada um dentro da sua realidade nesse momento. Né? O Abel não tem o que discutir. E você olha para o São Paulo e fala... Não sei. Então,
mas acho que a maior interrogação é o São Paulo.
Sem dúvida nenhuma. Claro, pode até dar certo. Então, é disparada a maior interrogação.
Então, tudo bem. A maior interrogação por conta do técnico, por conta do trabalho
que a gente... passa a semana treinando e não melhora. Até
que
piora,
a gente viu no Campeonato Paulista. Porque aí também eu acho que tem um ponto que é muito diferente. As pessoas não gostam. Eixo, bababi, bababá. Assim, mas não se compara. O Campeonato Paulista não se compara com nenhum outro estadual do Brasil.
É só olhar o Água Santa e Vasco, por exemplo, da Copa do Brasil.
É um campeonato, basicamente, que você tem mais de 10 times da Série A e da Série B do Campeonato Brasileiro. Só este fato já significa que os enfrentamentos são enfrentamentos mais complicados, mais difíceis e que, portanto, desse campeonato, você sim consegue tirar algo a mais em relação ao estágio que o time atingiu ou não atingiu. Enfim, são enfrentamentos que significam mais coisa. E até por isso você vê, volta e meia, enfim, o Corinthians ficou agora, foi eliminado. Ok, o Botafogo também foi eliminado do Campeonato Carioca. Mas assim, o Corinthians foi eliminado de um campeonato em que você... Não é que classificavam os semifinalistas apenas, né? Você estava classificando para as quartas de final. Você tinha oito equipes classificadas.
Um regulamento maluco, né?
É isso aí. Você pode falar do regulamento também, que é um caso à parte desse regulamento.
Obviamente eu não estou entrando no regulamento. Eu estou entrando no nível de enfrentamentos que você tem. Mas ainda assim, por mais que você consiga ter um cheiro maior do que significam aqueles resultados no Campeonato Paulista... em relação a outros estaduais, nada impede, como tantas vezes já aconteceu, que as coisas mudem daqui para frente. Então, assim, claro que o São Paulo não parece estar jogando bem, claro que o São Paulo está desorganizado. Agora, pode ser que o São Paulo venha a ser o campeão paulista. Pode ser. Isso pode acontecer.
Pode, claro.
E eu não acho que alguém deveria... Vou pegar o exemplo dos quatro estados, inclusive. Será que na hora que acabar... Vamos supor que o Grêmio ganha o campeonato estadual... O Cruzeiro ganha o Campeonato Estadual, o Santos ganha o Campeonato Estadual.
Não entrarão como favorito brasileiro, não
mudou
a vida.
E o Vasco ganha. Alguém vai dizer que o candidato mais forte para pontos corridos?
Sim, não, nenhum deles.
Rio de Janeiro. Vão ser Flamengo, Palmeiras, Atlético e Internacional. Esses serão os times. Porque, por mais que você, né, ok, em São Paulo tire um pouco mais... De consistência sobre os jogos, sobre o que aquilo significa, né? Não tem jeito, não é o campeonato estadual, o resultado, a derrota ou a vitória no estadual. Eu não estou desprezando o título, eu acho que quem passou de fase tem que brigar pelo título.
Todo mundo quer ser campeão.
Levantar a taça e tudo mais. Isso é uma coisa. Daí a você transformar aquilo num significado muito alto em relação ao resto da temporada, aí acho que isso não muda nada. Então, assim. Por estado, Inter, Atlético, Palmeiras e Flamengo começam em tese a temporada como os candidatos mais fortes dos seus estados na briga pelos principais títulos.
Sem dúvida.
O que não quer dizer que vão ganhar.
Claro, né? Claro.
O meu único ponto em relação ao São Paulo é que o São Paulo termina com uma ideia de jogo muito bem estabelecida no final do ano. E eu sou do tipo que não acredita que você começa o ano e tudo começa exatamente igual. Você precisa retomar ritmo, a mentalidade, a concentração,
também, né?
Etc. Troca o técnico e perde para mim o Beraldo, que é uma perda imensurável. Mas para mim a grande questão é, eu nunca vi numa entrevista, e eu sinto falta dessa pergunta, respeitosamente. Eu gostaria de saber do Carpini o que ele quer fazer na equipe diferente do que o Dorival fazia para o São Paulo jogar melhor do que jogou ano passado. Porque essa pergunta nunca surge na entrevista. Eu tenho curiosidade de saber, porque se discute muita coisa aqui ali. Eu queria saber as mudanças. No que ele acha que o São Paulo pode melhorar
em relação ao ano passado. Nesses termos ele não vai falar, né, Birner? O que você vai fazer melhor que o Dorival?
O que dá para melhorar?
O Dorival é um grande treinador, não à toa
fez um grande trabalho, campeão, não sei o quê.
Dá para melhorar o São Paulo do ano passado no quê?
Uhum. Então eu te faço a pergunta. Dá para melhorar o São Paulo do ano passado no quê?
Se ferrou.
Não, eu acho que o São Paulo vai ter mais dificuldade em saída de bola na defesa, não tem como, porque o passe do Beraldo, a recomposição também, velocidade, é uma enormidade para um jogador dessa idade, uma enormidade. Esse é um cara que se tiver a cabeça no lugar e tudo funcionar, também é jogador para a seleção brasileira, jogador que um dia, que agora está no PSG, vai sair cara, mas que o Guardiola ia lá e falar, pô, quero esse cara no meu time, se tudo funcionar.
Oi? Luiz Henrique falou isso.
Falou isso?
O Luiz Henrique falou, nossa, parece que ele...
Exatamente, está aqui há um tempão.
Está aqui há anos.
Não, é impressionante. É impressionante que esse cara fez muita diferença ano passado. Agora, o São Paulo contratou alguns jogadores de velocidade pelos lados, né? Que o São Paulo não tinha ano passado, né? Tem o Eric, tem o Ferreirinha, que não
O ataque melhorou bem.
O ataque tem mais possibilidades. Então,
meio para frente é interessante.
Agora tem substituto.
Com jogadores mais jovens, você pode intensificar a pressão. em saída de bola, você pode criar o mesmo volume de jogo que você criava ano passado, melhorar isso, o São Paulo simplesmente não faz.
E tem o Rames ou não tem?
Fez quanto?
E tem ou não tem o Rames?
Por enquanto, não.
Cara, o Rames...
Enquanto, o Rames, desculpa, o ideal é que ele jogue bem para o São Paulo e futebol brasileiro, que ele brilhe, que ele jogue muito. Por enquanto, o Rames...
Eu acho que não... o Rames é um daqueles jogadores que tem muita qualidade, que eu acho que pode ou poderia ser muito útil para o São Paulo, se utilizado de uma maneira que talvez não seja a maneira que o torcedor quer, desde o começo, todos os jogos, 90 minutos e tudo mais... Ninguém vai discutir a qualidade do Rames. Só que assim, quando o Rames se torna pauta todos os dias, quando a gente vai falar de São Paulo, isso...
Acho não
que
tem
isso,
jeito,
não
né?
Não tem jeito.
Impossível.
Acho que,
devia ter.
Eu acho que isso
não tem jeito, o cara tá
isso,
lá.
Isso acaba sendo negativo. Eu acho que assim, essa coisa de tudo precisar girar em torno da presença ou não do Rames, sendo que a gente está falando de um time que é campeão da Copa do Brasil, que foi campeão da Supercopa, por mais que as coisas tenham rolado do jeito que o Birner falou. Enfim, nós estamos um elenco que contratou jogadores de qualidade para os lados, que contratou um reserva para o Caleri, que era uma carência. Então, assim, o São Paulo deveria ir muito além do Rames, mas a discussão sobre o Rames ou não Rames, e de fato o Rames não é... o deus da raça e nunca vai ser.
Não é característica, inclusive, dele.
Não é. E assim, para um clube, para um time cuja principal força foi o coletivo, por mais que o Lucas é o grande destaque individualmente. Sim.
O time operário, se mata, como diz o Birner.
Mas o
time
Lucas operário.
É... Pelo amor de Deus.
Então você tem os dois caras que são talvez as estrelas do time, e um tem muito mais raça do que qualidade técnica, que é o Caleri. O outro tem muita qualidade técnica, mas não deixa de ter essa entrega, essa disposição, que é o Lucas. Quando tudo fica girando em torno de um jogador cujo comportamento é completamente diferente de todos esses outros...
Uma sabotagem ao clube.
Eu acho
difícil um jogador, quando passa pelo Real Madrid, ficou um tempo lá, no caso do Rames, esse cara ele vai para outro mundo do futebol quando ele sai.
Pô, jogou no Bayern de Munique também.
O Robin jogou, jogou bem na Alemanha depois, na Alemanha. Aí você fala, será que na cabeça dele processa que eu joguei no Real Madrid, agora estou aqui nesse campo cheio de lama para enfrentar o Ituano? Estou dizendo que ele está certo, não.
Sim.
Só estou dizendo o seguinte, será que na cabeça desses caras, quando a carreira toma um outro caminho e eles começam a estender a carreira para poder ganhar dinheiro e eles sabem jogar futebol, vivem disso, eles vão o quê? Ir embora, largar para... parar com 30 anos de idade, não vão fazer
isso. Tem todo o direito de jogar. Né?
Mas será que...
Mas, eles
trazem esse futebol que eles já jogaram? Digo,
é um ótimo...
Na cabeça, o cara não fica processando aquilo?
É que o Hulk não chegou nesse nível, mas ele joga.
Acho que a gente pode colocar o Payet como contraponto dessa história.
Mas o Payet falou agora, né?
Joga mais com o Rames.
Não, mas o Payet teve uma guinada de 2023 para 2024, que foi um negócio fenomenal.
E
jogando também em campos ruins.
Na base da dedicação, querendo ser o que ele está sendo nessa temporada. Só que assim, são inúmeros os exemplos e de caras, pra mim pelo menos, pra mim não, acho que pra todo mundo, maiores do que o Rames. Eu vou lembrar do Suárez, temporada passada.
Bem lembrado.
Estrupiado.
Seedorf.
Fazendo o que fez. E do Seedorf, que apesar de toda a marra do mundo, muito maior do que o Rames também.
Mas aí você precisa ter um nível de consciência do que você tá fazendo, do que você foi... O que você é...
E do que você pode ser.
E tudo bem.
Você tem
coisa. Eu vou... O Suárez. Se eu visto a camisa do Grêmio, você não pode falar. O Suárez está dando migué no Grêmio. A gente até...
Nenhum lugar. Não,
vamos ver o Suárez.
É isso.
Suárez do Grêmio. Vamos dar uma olhada. Esquece.
Joelho.
Foi lá e...
Nossa.
Você não pode dizer em nenhum momento que o Suárez... deu migué para proteger o joelho dele para jogar com o Messi.
Ao contrário, ele colocou o joelhinho. Ele devesse jogar.
Ele colocou o joelhinho em risco e o projeto de jogar com o Messi quase que dança. É. Então, é outro comportamento, né? No caso do Rames, você percebe, será que ele está? Ele não está feliz, porque ele foi e acabou no
rio. Sabe o que me chama muita atenção? Quando você chega num grupo de jogadores, num time, num ambiente de futebol, não estou falando só na conta dos atletas isso, em que a coisa não está coesa, então, cada um para cada lado, um para cada lado, e o salário não está em dia, e reclama não sei o quê, etc. Vou dar um exemplo, Rojas no Corinthians, muito menor.
Tá.
Tá? Para você fazer aquilo andar, você precisa comprar que você vai fazer parte daquela mudança. E eu, profissionalmente, respeito quem não quer. porque o cara, se tem outras oportunidades, ele tem direito de trabalho, é trabalho para ele.
Mas a partir do momento que você comprou a ideia disso, sim, você tem que se
comprometer. Mas te venderam uma ideia diferente. Então. Te venderam uma ideia diferente.
Mas venderam uma ideia diferente para o Ramires?
Não, ele chegou num grupo, um dos melhores ambientes de futebol que tem hoje, com jogadores amigos, grupo coeso, time unido, time se diverte.
Campeão,
da fila, etc. Para chegou... você não correr nesse ambiente.
Só que ele chegou no São Paulo na época errada. Ele chegou no São Paulo numa época... ele joga um futebol que o São Paulo jogava até pouco tempo atrás. Que o torcedor de São Paulo exigia.
Ultrapassado, é isso?
Não, mais raça, mais vontade, sangue nos olhos.
Não, o antigo.
Que competisse no São Paulo. O torcedor queria um São Paulo que tivesse luta dentro de campo.
Sim, necessária.
E ele tinha um monte de Rames. Rames para tudo que era lado. Nesse comportamento, assim...
Alexandre Pato.
Agora, o seguinte. Quando o São Paulo conquista esse
sabia
perfil...
Sabia que você ia lembrar disso.
E ganha um título importante com este perfil em cima do Flamengo, o Rames está na outra
época. Palmeiras, Corinthians e Flamengo. É isso.
O Rames está na outra época.
É isso.
Então, assim, o Rames chegou numa época que... São Paulo, 10 anos atrás, era...
O Rames não comprou o São Paulo atual. O Payet comprou o Vasco.
Comprou, total. Exatamente.
O Payet comprou o Vasco.
Eu acho que a referência é bem essa. Porque eu estava lembrando aqui, em termos de São Paulo, é claro que é um jogador com uma identificação enorme com o São Paulo e tal. Dizer que foi o Kaká quando ele voltou.
Nossa Senhora.
O Kaká, quando ele voltou, um cara que tinha sido ganhado vários títulos na Europa, tinha sido o melhor jogador do mundo, etc., ele volta para o São Paulo com um nível de comprometimento que quem estava do lado dele não corria, olhava para ele e falava, meu, ele conduzia.
O Kaká virou auxiliar de jogadores muito menores do que ele.
Exatamente. Você olha que a referência...
É o último jogador brasileiro eleito o melhor do mundo.
Fala, cara, eu vou aqui. O Rames não reproduz... Claro, estou falando, o Kaká é identificado com o São Paulo e tal, mas um jogador desse tamanho. O Rames, ele não reproduz isso. Aliás, o Kaká é maior que o Rames, hein?
Nossa,
cara, maior que o Rames. Maior que, muito maior que o Rames.
Maior que o Cidro.
E por isso, e aí tem essa questão da identificação. Enquanto você fala do Payet... Eu acho que o comparativo é o melhor que tem, porque é atual, os dois estão ali jogando no mesmo
Payet,
tempo e também com carreiras similares.
O Payet, ele fez a seguinte pergunta para ele mesmo, né? O que eu preciso fazer para ser feliz?
Sim.
No Vasco. E ele encontrou a resposta.
Sim.
De 2023 para 2024. Então, ele mudou, ficou mais magro para jogar futebol, para aguentar a cobrança, para aguentar a expectativa do torcedor vascaíno. O jogador tem que ter um pouco dessa percepção. O que esperam de mim aqui? Eu quero afundar o meu nome aqui ou eu quero criar raízes? Mesmo que sejam curtas, eu quero deixar uma história bonita aqui. O Payet falou, eu vou deixar. E ele disse isso recentemente, quer dizer, da mudança das coisas que aconteceram na vida dele.
Ele tem um envolvimento. Ele chama o jogo, ele se incomoda, ele corre atrás.
O
cara
Ramos,
sem a bola não é formidável, mas ajuda, ele se empenha.
No caso do Ramos, São
ele
Paulo...
Ele contagia os outros,
São
entendeu?
São Paulo funciona à margem do Ramos, não existe...
É isso, entendeu?
Não tem problema não ter Ramos.
É bom lembrar.
Ele deu título com o Zé
Ramos. Exatamente. O Payet fica fora, o Payet não vai jogar, meu Deus. O Ramos...
Você vai falar que o Payet está insatisfeito alguma vez?
Também não. Fala, gente. Desculpa.
Não dá para afirmar, mas assim, toda a impressão do mundo é que o Ramos só está no São Paulo porque não apareceu nada.
Exatamente.
Mas é diferente para ele ir embora.
Isso, desde quando chegou.
Mas é que tem uma coisa
porque
também.
Porque ele tava assim, a questão dele permanecer depois que você já não tem mais possibilidade de negociação,
mas
parece
tem uma coisa,
muito
vale lembrar.
Disso.
Se ele fizer assim, ó, vem 25 times colombianos atrás dele.
Não, tudo bem, mas...
Talvez ele não queira.
Mas é que não era essa a ideia. Acho que assim, não era esse o objetivo.
É que vem acima, não continua assim também, né? Entendeu? Só vem os, né? Não vem a grana.
E repito, acho legítimo o cara ganhe bem. Não tem nenhum problema nisso.
A janela estava aberta.
Acho que o Alisson Ayrton Rato merece um salário melhor que o Ramos e outros jogadores.
Mas com a janela aberta, ele falou, vou embora. Aí a janela foi fechando, falou, vou ficar.
E depende dele.
Exatamente isso.
E se fisicamente ele tiver condições, depende dele mudar isso. Não depende do São Paulo mudá-lo.
Mas,
depende dele se adaptar ao São Paulo.
Mas de novo, eu acho que assim, a gente vê muito em times europeus caras como o Ramos, já no final da carreira, ficarem no banco das suas equipes numa boa, entrarem aos 20 do segundo tempo e mudarem jogos com sua qualidade técnica, apesar de não terem mais a condição física ideal. No caso do Ramos, até uma questão comportamental que a gente está discutindo até agora. O problema é que isso, num ambiente de clube grande da Europa, certos jogadores aceitam, porque entendem que é o caminho natural das coisas. Na hora que o cara vem para um clube brasileiro, no campo enlameado, como disse o Calçado e tudo mais, num contexto em que 99% dos jogadores do elenco tem uma qualidade técnica inferior à dele, 90%, vai. Acho que dá para citar o Lucas só como um cara que pode rivalizar nesse aspecto. O cara fala, não, aqui não. Aqui ele talvez não queira, não aceite.
Mas me responda uma coisa. Qual é o Rames, de que época, que serviria hoje no São Paulo? O do Real Madrid, é o do Porto, é o da Copa do Mundo. Qual é o Rames? Porque é o seguinte, né? Não é que já foi um Rames totalmente diferente, ativo, cara com a bola, vai aparecer espuleta,
um azul. Os caras do outro lado estão...
Como diria o Geode, aquele cara que faz aquela fumaça.
Ah lá, agora tá jogando a fumaça ali.
Alguns elementos que eu conheço...
Aquele salseiro, tal.
Alguns elementos que eu conheço, fãs do Rames, do outro lado, agora olho para você, o professor Calçado, e fala, mas como ele joga na seleção da Colômbia?
Entendi. Então, é louco porque o Rames adquiriu o tamanho que ele adquiriu. Claro que ele acabou sendo contratado pelo Real Madrid.
Mas a Copa do Mundo.
Foi a Copa do Mundo 2014, que deu ao Rames esse tamanho.
Dez aninhos. Dez aninhos.
Exatamente.
Vamos fazer um intervalo.
Tá pesando pra
a
nós.
A gente volta já, já. Imagina, nossa senhora. Com a imagem do Rames, do gol contra o Uruguai lá. Com aquela imagem do gol, o mais bonito da Copa. Acabou, tava bom demais o papo, mas acabou. Vem aí o Resenha. E o Linha de Passe volta nesta quarta-feira, porque nesta quarta-feira tem Botafogo e Bragantino. Bragantino e Botafogo, a gente vai transmitir na ESPN no Star Plus. E na sequência, aquele Linha de Passe para lá de especial, hein? 11h30, a gente se encontra um pouquinho depois, talvez, se o jogo esticar, né? Pênalti, pode acontecer tudo. Mas coladinho no jogo a gente chega. Valeu, meus amigos. Um abração aí. Boa semana para todo mundo. E a gente se vê.
Saúde e paz. A todos e a todas.